um dos precursores do samba reggae na Bahia, o cantor e compositor Lazo Matumbi declarou recentemente, numa entrevista para o programa Central do Brasil, da TV dos Trabalhadores, que a estrutura do eixo oficial do Carnaval de Salvador atualiza as práticas de racismo, oprime a população mais pobre e tira o brilho do que deveria ser central, que é a participação popular no evento. O cantor e compositor Lazo Matumbi está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Um prazeraço recebê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, querido.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Vamos aí para a gente bater essa bola, né?
Vamos pois que é. Vamos. Chega carnaval, é de praxe, a gente acaba levantando a bola, não é? O tempo todo do carnaval, especialmente deste, depois de 2 anos sem folia por causa da pandemia. Mas é uma festa que, principalmente a dos últimos anos, que ainda carece de uma configuração mais justa, Lazo?
Cara, olha bem, eu considero o carnaval uma festa popular da espontaneidade do povo. E eu tenho observado como espectador que essa festa ela se organizou de tal forma que desorganizou essa espontaneidade. Uhum. Então, assim, o povo é a última coisa a se ver, a se pensar. Porque se você observar, até tem os relatos de telejornais, de jornais, que o que aconteceu nesses últimos, nesse pré-carnaval, onde boa parte da população está tomando pau, né, velho?
Fuzuê, furdunça, agora...
Tomando porrada. Então, assim, é uma coisa que tem que se rediscutir com relação
Quando você fala tomando porrada, em que sentido exatamente?
Tomando porrada, literalmente. Tomando
literalmente
porrada da polícia.
Mesmo,
porrada
da polícia.
Lombo, é porrada, né? No lombo. Não, sim, não é sim, porrada sim. No lombo. E eu vou dizer um negócio, é muito louco, porque as pessoas acostumam-se a isso e acham normal. Não é normal, porque quando você está com sua família, você tem medo de adentrar o carnaval.
É,
você não vai porque você fala, pô, não vou me expor a tanto. Mas as pessoas acham que, tanto que se você observar no meu carnaval, você podia estar acompanhando um bloco, curtindo o som do bloco, de forma bacana. Hoje você, as pessoas, a forma que as pessoas acompanham o bloco é mão no olho, papá. Ninguém segura essa viola. E tudo também é provocado pela música, que é tocada, que é frenética. Então tem toda uma conjunção que precisa ser discutido. Não que isso esteja errado, não.
Agora, mas você é falava, era uma manifestação espontânea, não é? Evoluiu para esse nível por conta de quê? Por conta da privatização do carnaval? São políticas inadequadas para valorizar essa espontaneidade? A própria polícia, você acha que desvirtua, em certa parte, o papel dela também durante a festa? São vários os fatores, né, Lazo?
O carnaval inchou. Se você observar o carnaval de antigamente, até ontem estava conversando com uma amiga minha, ela falou, eu sou do carnaval que a gente marcava encontro na Praça Castro Alves.
É.
Isso era interessante. Você fazia mortalha, não era nem abadá, mortalha igual, para não se perder dos seus amigos. E ia para lá, para a Praça Castro Alves, para você encontrar e conseguir identificar os seus amigos. O carnaval é um show. São muitos trios. Os espaços entre os trios, você não consegue ouvir a música que está se tocando. É uma música embolando com outra. O espaço para você estar na avenida, você está imprensado entre
camarotes.
Tapume do camarote, cordas do bloco, trio elétrico, ambulante e, resultado final, cacetete da polícia.
Uhum. Não é que esse cacetete é para todos? É democrático o cacetete, Lázaro?
Irmão, se você estiver no bolo doido, você tomou um tombo, alguém vê na enxurrada, limpa o rosto, você bateu do lado de cá, o nego não vai chegar para você e falar, oi, chega para lá um pouquinho. Não vai acontecer isso. É só você ficar olhando na televisão.
A madeira desce. Eu já tomei
uma também. A
madeira
desce. Eu não tenho capacidade psicológica nem física de tomar cacetetada, porque a enxurrada me levou para tombar com um e com outro, então eu prefiro não estar.
Uhum.
Então eu acho que o carnaval precisa ser rediscutido numa questão mais democrática. Tipo, pô, você tem que discutir. Vamos aumentar, então, o tempo de carnaval e esse espaço para que o povo tem a possibilidade de brincar, bacana. Porque é muito fácil você estar ali em cima do trio, vendo todo mundo se acabar cá embaixo, você, pô, tá massa, é isso? Eu acho que não é isso, não. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa. Aliás, eu sempre digo que a estrela do carnaval, que é o povo, já deixou de ser estrela. E um negócio que me chama muita atenção é que o carnaval da Bahia, por ser esse carnaval tão... essa onda toda, se tornou um grande festival.
Um grande negócio também.
Um grande negócio, e todo festival é um grande negócio. Mas se tornou um grande negócio, um grande festival, que, infelizmente, toda a música feita na Bahia, toda a música feita na Bahia, ela é direcionada para o carnaval. E é uma grande loucura, é uma grande ilusão. Porque, por exemplo, eu faço música da Bahia para o mundo. Ela pode sim tocar no carnaval? Pode. Mas não é uma música para o carnaval. Então, o carnaval, o artista na Bahia, ele surge...
O risco disso é qual? É de a música, depois do carnaval, desaparecer?
Não, porque assim, tem músicas que são músicas descartáveis, que depois do carnaval desaparece, mas que são músicos que vivem naquela vibe de tipo, eu vou fazer música porque carnaval eu vou aparecer mais. Não é. A gente tem que entender que existe carnaval, São João, quem faz MPB. Aliás, hoje o Carnaval da Bahia é um grande festival que você vê de tudo,
de
né?
De tudo. Sertanejo, escambalagem.
Exatamente. E eu vou te falar um negócio, me dá uma certa tristeza, porque os carnavais de outros lugares, eles têm um ordenamento que dá um certo privilégio às pessoas que fazem a cultura local. Por exemplo, a escola de samba, os bloquinhos, sabe? Todo mundo. Mas aqui na Bahia esse festival é tão grande, é tão louco, é tão desvairado que se traz tudo. E se você fizer um mergulho, fizer uma enquete, os artistas locais, não digo todos, mas alguns artistas que fazem a cultura local, rapaz, o tratamento
acabam
é bem...
sendo privilegiados.
O tratamento é bem complicado.
Lazo,
né?
Ontem aqui, o Armando Avena, na coluna semanal que faz aqui, ele chamava atenção para uma coisa que depois, trocando mensagem com ele, mal comparando, é como a ideia de shopping center, né? Você entra no shopping center aqui, em Oslo, em qualquer lugar, é sempre a mesma coisa.
Uhum.
De alguns anos para cá, veio essa explosão do carnaval de rua. E toda cidade agora tem carnaval de rua, São Paulo, Rio, BH, todo canto tem carnaval de rua. Se você tiver certo na sua hipótese, na sua tese aqui, de que o povo, que deveria ser a estrela, está ficando em segundo plano, a gente corre o risco do carnaval de Salvador perder a sua singularidade, ficar igual a qualquer carnaval de rua, se carnaval de rua é carnaval de rua.
Já está.
Já está, sim?
A única coisa diferente que tem é aquela coisa do trio elétrico, a invenção da Bahia. Mas se você for para Recife, né? Recife, em Olinda, se eu não me engano, preserva.
Povo no chão.
Preserva.
Que é o carnaval de Olinda.
De Olinda, preserva isso. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu que é desses grupos, blocos de samba. O negócio é tão louco que a gente é provinciano e não percebe. A gente não valoriza o nosso quintal, o quintal do vizinho é sempre melhor. Os grupos de samba, e olha que eu fui de uma época que tinha Apache, Cacique, Tupi, onde a gente tinha o maior prazer de ver na quadra do ensaio o samba, a poesia surgirem. Você fala, cara, que coisa linda. E não era qualquer compositor, não. Eram compositores que tinham uma história musical nacional respeitada, como Ederaldo Gentil, Gil Pacheco, Nelson Rufino, Valmir Lima. Pessoas que você fala assim, rapaz, essa música foi cantada
só por bamba.
Bloco. Só bamba. Foi feita por bloco, mas eu posso gravar essa música. Hoje em dia, até os blocos de samba daqui da Bahia, eles privilegiam o artista do Rio de Janeiro.
Nesse carnaval surgiu uma discussão aí no sentido de reposicionar o carnaval de Salvador no centro, que nos últimos anos se desvalorizou de alguma forma, por conta do circuito Barrondina, que ganhou um holofote maior e tudo mais e tal. A prefeitura tem batido nessa tecla de que está investindo, inclusive criando palcos espalhados ali para atrair artistas, para valorizar mais esse carnaval de rua. Alguns blocos, trios, se dispuseram a desfilar sem cordas e tudo mais. É o início de uma discussão boa nesse sentido, que você acha, ou ainda é uma conversa pouco consistente?
Eu acho que é muito caô.
É muito 7-1.
É muito 7-1. Porque se você observar, eu defino o Carnaval de Salvador nos dias de hoje como a ápice de uma grande discussão racial, social e econômica, onde você vê claramente quem tem poder, quem manda, quem tem dinheiro e quem não tem. É muito louco que você está num espaço público onde o respeito a esse espaço público não tem, uhum. O respeito aos artistas que estão fazendo, demonstrando, mostrando o seu trabalho nesse espaço público não tem, desde da observação de quem monta seus clubes nesses espaços públicos, desde a televisão que está lá e, entre aspas, prefere aquele artista, não aquele outro. Ou seja, a gente tem que sentar para discutir o Carnaval da Bahia de uma forma muito mais democrática, muito mais tranquila.
E quando você fala, Lazo, sentar para discutir um carnaval mais democrático, mais, de um jeito mais tranquilo, você tem o apoio dos demais artistas?
Claro que não.
Ninguém, né?
Isso sou eu, louco, sonhando, achando que está tudo errado, porque os outros estão tudo achando lindo. Está tudo bacana. E se eu começar a falar no meio da galera, eu falo assim, Lazo, para com isso.
Pô, você tá inconveniente.
Pô, você fica nessa conversa torta aí.
É você, velho. Tá nessa.
Eu falo que o carnaval é a síntese do racismo, a discussão racial, social.
Pô, deixa eu mandar uma para você aqui. No carnaval não, também não acabou o 14 de maio? Estamos vivendo o 14 de maio até
hoje. A gente está vivendo o 14 de maio no carnaval, né? Em tudo. No Brasil, o Brasil é um país que não assume. O Brasil é um país que não assume. Se você for dar um mergulho na história, o país lá atrás até pagou aqueles fazendeiros que deixaram de ter escravos, exatamente como se fosse um bônus. Ó, você deixou de ganhar porque você tinha aqueles escravos, toma aqui, ó, uma recompensa. E as pessoas que eram escravizadas foram que ficaram ao léu. Ou seja, o 14 de maio perdura até os dias de hoje e vai perdurar muito, porque existe um grande problema, que é a escravidão mental do oprimido e do opressor. O opressor acha que aquele privilégio de ser o bacana, que está ali, né, mantendo o seu privilégio, é para sempre. E o oprimido que não consegue abrir a mente e dizer assim, vamos lutar para isso, vamos lutar para melhorar. Então fica um jogo de empurra. Por isso que eu estou te dizendo.
De muita hipocrisia.
De muita hipocrisia. Se você for perguntar ao povão que está ali tomando porrada se acha aquilo é ruim, ele diz, não, eu acho ótimo. Eu me lembro que em 2003, 2000, eu montei um bloco chamado Coração Rastafari. E aí eu saí sem cordas e eu cobrava 3 quilos de alimento perecível para depois entregar uma instituição de caridade. Aí alguém me falou assim, minha cara, mas por que você sai sem corda? Eu falei, cara, porque o que eu observo com os blocos com corda é que a galera que tem poder usa o proletariado para oprimir o seu semelhante. Que o proletariado não oprime quem está oprimindo ele, não. Ele vai oprimir quem está igual a ele, o semelhante, o cara está na corda, ele encontra um cara do bairro dele e diz assim, o que você está fazendo aqui? Você não tem dinheiro para estar aqui, então chegue para lá. Cara, isso é triste. É você, sabe, fomentar. E eu lembro que um diretor desse de bloco, quando eu estava na época, eu falei assim, eu vou ter uma reunião com os seguranças do bloco que eu chamo de anjos da guarda. Ele falou, anjos da guarda? Você está louco? No meu bloco eu boto é número. Você sabe o que é isso, velho? É você marcar boi. É você, sabe, numerar para você não... Cara, isso é escravidão clara e evidente. E a gente olha para isso como se fosse normal.
Normaliza, né?
Sabe, o mal do Brasil é que tudo a gente normatiza. Tipo, a gente normaliza. Ah, não, porque não sei o quê. Eu lembro que quando eu falava sobre a questão racial, aí todo mundo dizia assim, mas a gente vive numa democracia racial. Vá ver como é que os pretos, o índice de pessoas na cadeia, vá ver como é que... Pergunta à polícia se ele não sabe quem é a cor da marginalidade.
Ô, Lazo, agora, com essa crítica muito contundente que você faz, mas você vai para a rua, vai fazer o carnaval também, manda seu recado, você sempre fez isso no microfone. Agora, como é que você, como artista contestador que é, qual a sua impressão sobre iniciativas governamentais que tentam dar resposta a isso? Claro que são tímidas ainda para o tamanho do problema. Por exemplo, o edital do Carnaval Ouro Negro, ou alguma mudança que é uma luta dos blocos afro, de uma forma geral, pelo espaço que se dá nos circuitos da festa, o horário de desfile, etc. O que você acha que teve de sinalização positiva ou é só luta e a gente tem que calibrar ainda mais essa voz crítica?
Só uma correção, eu não vou mais para as ruas. Hoje eu toco nos palcos, principalmente do Pelourinho, porque eu não consigo estar num trio elétrico onde tem um trio elétrico, você não tenha nem espaço para você passar o som, onde tem um trio elétrico atrás de você e outro na frente com a sonorização paulada e você não consiga executar aquilo que você...
Então, essa sua escolha é uma posição política também.
Claro. Se eu não tenho espaço para estar fazendo o meu som, se você observar, chegar ali no Campo Grande ou na Avenida 7 ou até antes, você vai ver um trio sair atrás do outro e você não consegue distinguir qual é a sonoridade de cada um. É uma mistura só. Eu já criticava antes porque passava trios de blocos que ficavam tocando o mesmo repertório e você não sabia quem era quem. Você fechava o olho e dizia assim, quem é esse artista? Aí dizia assim, é fulano de tal. Não, era outro, mas era o mesmo repertório, só mudava de posição. Então, assim, eu não consigo estar. Quanto a por isso que eu prefiro o palco, que eu acho que o público que te curte vai mais para o palco e o Pelourinho é um lugar assim, de ressignificação muito grande com relação à questão... do sofrimento da negrada que teve ali, e você vai tocar e fazer uma música de qualidade para quem está afim de ouvir. Quanto a esses projetos que o governo organiza, pode ser uma ajuda, mas eu acho que ainda é uma discussão muito precária, porque eu acho que se você tem entidades que representam a cultura de um Estado, a cultura de um país... É necessário que até o próprio governo tenha um departamento e dizer assim, peraí, mas tem várias empresas aqui que podem pulverizar essa verba e ajudar essas. Não é aquele negócio, porque parece, sabe o que? Esmola, velho. Fica. É tipo aquele galinha. Você lembra de galinha gorda?
Sim.
O cara joga um bocado de bala pra cima, fica a gente se morrando pra pegar uma bala, velho. Outro dia eu fui falar com um amigo meu, até deu risada. O Caruru de São Corre, velho. Tem aquele negócio daquele. Aquela gamela de 7 meninos. Eu nunca vi a pessoa que prepara o caruru colocar 7 pedaços de galinha. Colocam 3, 4 pra gente ficar se esgonfiando pra querer comer aquele pedaço. Então eu acho que é o tempo todo isso, velho. Eu acho que a gente tem que sentar e discutir, pô, o governo tem acesso às empresas? Tem. A prefeitura tem acesso às empresas? Tem. Então, velho, porque o que é que me explica os outros blocos. Dito blocos de classe alta, de classe média, serem todos patrocinados e os blocos afros não. Tem uma explicação lógica? Não tem. Então também não tem um interesse de se ajudar. Então faz um projeto, não criticando o projeto, que eu acho que o projeto até boa parte dos meus amigos de bloco afro deve achar maravilhoso. Mas você tem um projeto em que ajuda alguns e muitos estão aí ralando, eu acho que a discussão não pode ser essa. Eu acho que a discussão tem que ser no nível mais abrangente, onde você busca as empresas e diga assim, peraí, velho, você quer entrar no Carnaval de Salvador? Bacana. Tem entidade tal, 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 tal. Porque, velho, olhe bem, cervejaria. Quem consome cerveja são só os ricos, os brancos? Cara, vamos e venhamos. Toda a população consome. Então, velho, se vai ajudar, ajuda a todos. Agora, a velha história. Eu não quero associar o meu produto à tua imagem. Aí é complicado, velho. A gente volta à discussão de que o Brasil é um Brasil desigual e a gente precisa pensar de forma igualitária, todos nós. Porque fica parecendo que é o grito do negro, o grito do oprimido, sabe, de mimimi. Não, isso é uma questão que tem que ser resolvida por todos nós.
Tenho certeza que muita gente te ouvindo se sente representada por você, Lazo. Olha, parabéns pela atitude, pela essência, pela dignidade. Muita gente...
Só mandar ele dizer onde é que a gente vai ouvir Lazo, vai curtir o som.
Segunda-feira, às 22 horas, no Isso. Largo do Pelourinho. Por sinal, quero dar um toque aí para... Alô, Secute! Alô, Secute! Alô, Setur! A Setu me informou que eu vou tocar segunda-feira, às 22 horas, encerrando o palco do Pelourinho, do Largo do Pelourinho. Só que na programação da Secult, tá lá, Lazo, terça-feira, 20 horas. Por favor, revejam isso, porque os artistas, tanto eu quanto Paulinho Boca de Cantor, já nos acordamos orientado pela Setu, pela Secult, que nós íamos trocar esse... Aliás, não fomos eu. Foram eles que trocaram. Então, assim, Seria legal colocar isso no, 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 na grade para os fãs, as pessoas que curtem nosso trabalho, saber que Paulinho vai ser na terça, às 20 horas, Lazo vai ser na segunda, às 22. Então, eu continuo afirmando, porque já está tudo certo internamente, que a gente vai tocar às 22 horas na segunda-feira. E eu espero que a galera pinte lá para a gente fazer um som
à
moda da casa, do jeito que você negou.
Legal, Lazo, muito obrigado, parabéns.
Pô, obrigado a você pela oportunidade.
Bom. Falar contigo.
Bom carnaval pra todos. Obrigado pela sua coragem, meu irmão.
Porque... Rapaz, quem não tem a cara pra bater, aliás, é a minha história, né?
É isso aí.
Você sempre foi calado, assim.
Com certeza.
Parabéns.
Axé pra todos nós.
Valeu, querido. Um abração forte. Bom carnaval pra você. A gente volta já.
Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Pituba, Lauro de Freitas e Abrantes.
E foi um já rapidinho, hein? O que você tem pra gente agora, Sani?
Jefferson, chegou agora falando sobre o pedágio, que tem uma movimentação maior no sentido Linha Verde. Por lá você encontra 6 baias abertas. Quem passa pelo pedágio no sentido Salvador já não encontra essa movimentação e também não encara filas. Pela Estrada do Coco ainda tem um trechinho de fluxo intenso nos dois sentidos, mas nada que atrapalhe sua viagem. Economia é com o Açaí Folia, sabonete clássico Francis Fragrâncias, unidade 90 gramas por R$ 2,99. Carnaval com qualidade, preço baixo. Açaí Folia, se joga na economia. É com você, Jefferson.
Legal, Sani, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
Você está ouvindo Isso é Bahia.
No carnaval, tem sempre aquele cara metido a pegador.
Comigo é assim, já chego agarrando.
Quem quer pegar assim, acaba pegando é prisão. Se ligue, segurar a mina, passar a mão ou beijar à força é crime. O nome é assédio sexual. Por isso, chegue sem tocar, converse sem ofender. Respeita as mina. Uma campanha do Governo do Estado.
Quem tem plano odontológico da Seguros Unimed...
Tá com um sorriso sempre saudável.
Se tem previdência da Seguros Unimed...
Tá com um futuro bem planejado, hein?
Seguros Unimed Residencial...
A casa tá bem protegida.
E com seguro de vida...
A família tá bem cuidada.
E tem ainda seguro saúde para empresas a partir de 2 vidas. Porque só quem escuta o seu coração pode cuidar de tudo que tem valor para você. Seguros Unimed. Se é Unimed, é seguro. Fale com seu corretor.
Baby, comigo não precisa usar camisinha. Confie.
Se nesse carnaval você ouvir esse baratinho, parta mil que é barril, só a camisinha protege você do trio mais barra pesada da folia, HIV, sífilis e hepatites. Por isso, se pintou um clima, um love-love com você, só vá de camisinha. Você tem outros carnavais pra aproveitar. Governo do Estado.
Somos a casa de todas e todos. As cores, as crenças e a representação das etnias. Por aqui, passam as escolhas que refletem o presente e o futuro. Com igualdade, construímos e fortalecemos a nossa sociedade. Somos a representação popular. Quem chega é bem-vindo. Tem vez, voz e espaço para falar. Somos a Assembleia Legislativa da Bahia. A casa da democracia.
No carnaval pode tudo? Claro que não! Pode pular, mas não pode empurrar. Pode brincar, mas não pode incomodar. Respeite os idosos, as pessoas com deficiência, os LGBTQIA+, e denuncie abusos. Disque 100 ou ligue para a ouvidoria. 0800-284-011. O PROCON também está na rua para defender os direitos do consumidor e da consumidora. Respeito é meu direito. Uma campanha do Governo do Estado.
Os fatos e personagens da história política e social da Bahia, registrados pelo Jornal à Tarde em seus 110 anos. À Tarde Memória, com a jornalista e doutora em antropologia, Cleidiana Ramos.
O Carnaval de Salvador é um espaço privilegiado para experimentação e criatividade musical. Não é à toa que a música produzida nesse ambiente da maior festa da cidade tem uma denominação muito específica, Axé Music. Coleções de fotografias que pertencem ao acervo documental à tarde, permitem traçar uma linha do tempo onde é possível visualizar a contribuição de diversos artistas para a construção dessa diversidade sonora. Amanhã, na versão para o Jornal à Tarde da coluna Tarde Memória, eu vou contar mais detalhes dessa história de experimentação musical que marca o Carnaval de Salvador.
Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
E a gente fala também de futebol, afinal de contas, Bahia e Atlético de Alagoinhas fazem confronto baiano pela Copa do Nordeste e o Vitória acertou com o atacante Wellington Nem, ex-Fluminense. Tá chegando a hora.
Ouça agora a Tarde Esporte Clube, com Eliseu Godoy.
Eliseu Godoy, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jefferson, bom dia a toda a bancada da Tarde FM. Já estamos em pleno carnaval, hein? Nós estamos aqui para fazer nosso comentário de esporte no dia de hoje. Hoje o Bahia pega o Atlético de Alagoinhas, na cidade de Alagoinhas, pelo Campeonato Nordeste. O nosso atual bicampeão, que é o Atlético de Alagoinhas, perdeu todas as partidas da Copa do Nordeste até agora e amarga a última posição do Grupo A. Lamentável, né? Porque às vezes o time faz um bom campeonato baiano e quando chega numa situação de uma competição um pouco mais difícil, os times baianos realmente não andam, não vão para frente. Precisamos, né, dar uma reformulada no campeonato baiano, porque eu digo o seguinte, o campeonato baiano de futebol, ele é muito fraco, então você não tem como avaliar os times para competições mais importantes, que é o caso do Atlético, que é o caso do Bahia, que é o caso do Vitória, porque como ele é muito fraco, então você pensa que você está bem, porque está na frente do campeonato baiano, e acaba não acontecendo nada nas competições mais importantes, que é o caso do Atlético de Alagoinhas também. O jogo é hoje à noite, na cidade de Alagoinhas, o Atlético amarga a última posição do Grupo A, e o Bahia a penúltima do Grupo B. É mole, é brincadeira? O Bahia também, nesse campeonato Nordeste, eu imaginava, com as contratações que foram feitas, não só eu, a imprensa, todos os torcedores do Bahia, imaginava que o Bahia ia dar um pulo na frente logo no início nessa Copa do Nordeste, mas nada disso aconteceu e o Bahia só tem um ponto na Copa do Nordeste, o Bahia que entrou como um dos favoritos, coisa que não aconteceu até agora e amargou aquela derrota muito grande, né, contra a equipe do Fortaleza. Essa sim, vem fazendo uma boa competição e é uma das favoritas a ganhar a Copa do Nordeste. Então o Bahia precisa se recuperar e o Atlético também, né? Dentro de casa. O Bahia depois joga na quarta-feira de cinza com o Sport, depois pega o Itabuna pelo Campeonato Baiano, ou seja, alguns compromissos ainda dentro do Carnaval. Como é que vai segurar essa rapaziada aí, os jogadores? O pessoal não vai ao Carnaval? Tem que dar uma segurada, né? Senão a coisa vai ficando cada vez mais difícil para o Bahia. E o Atlético, acho que já está selado que não vai classificar para a parte final. O Bahia ainda tem uma chance, o Bahia ainda pode recuperar, mas não está fácil, o torcedor já não está tão otimista e nós também não estamos tão otimistas como estavam quando o City assumiu a equipe de Colô. Vamos ver o que acontece nesse jogo de hoje e no jogo do Bahia contra o Sport na próxima quarta-feira de cinzas. O Bahia precisa se reforçar muito porque o Campeonato Brasileiro está chegando da Série A e aí a coisa se torna realmente muito mais difícil. E o Vitória está contratando o Wellington Nem. Você se recorda desse jogador? Esse jogador surgiu muito bem no Fluminense do Rio de Janeiro, foi campeão brasileiro em 2012, depois teve uma carreira pela Europa, e aí caiu muito de produção, já tem 31 anos, e o Vitória agora contratou esse jogador, que não deixa de ser uma boa contratação para o Vitória, né? Que não tem caixa, não tem dinheiro, não deixa de ser uma atração para o torcedor, e um jogador que pode sim, ele está se preparando lá na Toca do Leão, para voltar aos gramados, e quem sabe fazer uma boa apresentação pelo Vitória, e ganhar força, né, lá no, na parte ofensiva da equipe rubro-negra, que não vai muito bem também nas competições que está participando. Tá bom, Jefferson? Um abraço para você, a toda a bancada. Já estamos dentro do próprio carnaval, né? E é um bom carnaval a todos. E até a próxima, quando a gente voltar aos nossos comentários. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.
Um abraço para você também, valeu Godoy, um bom carnaval para você. E com esse papo estamos encerrando mais uma edição do Isso é Bahia. Agora só na quinta-feira, senhor Ernesto, vai aguentar?
Todo mundo liberado para cair na gandaia. A minha gandaia é no meio do mato, ouvindo Sabiá, BemTV, Sofrer, na tranquilidade.
Mas sem sofrer.
Sem sofrer, com muito prazer. Quinta-feira, depois das cinzas, estaremos todos de volta. Esperemos que a equipe volte completa para o estúdio, porque acho que a gente pode ter uma baixa até a quarta-feira de cinza.
Então. É, porque Laís Roça vai ter que arregaçar as manguinhas, se produzir todos os dias, ralar, mas para fazer um trabalho belíssimo de cobertura do carnaval, não é isso, dona Laís?
Antes disso, sextou na capital baiana, sextou com folia, com carnaval, e olha, Ernesto, diferente de você, eu vou cair na folia, porque a gente trabalha, mas também se diverte.
É muito justo, é muito justo. Um ótimo olha, carnaval para todos os colegas do Grupo à Tarde aí que vão trabalhar nessa cobertura.
Muito obrigada, meu amigo Ernesto, e falar que a nossa transmissão todos os dias estaremos ao vivo nos portais atarde.com.br e também no portal Massa, jornalmassa.com.br. Você acompanha todas as informações em nossos portais e também em nosso Instagram, @grupoatarde. Vamos que vamos!
Pela Tarde FM, sábado, domingo, sim, segunda e terça, das 10 a 1 hora da manhã, a gente vai ter o Na Pista Especial de Carnaval com o DJ Ed Valdez. E na segunda e terça, com direito a flashes de Laís Rocha, diretamente do camarote.com,
atualizando
o carnaval. Então, olha aí, carnaval belíssimo para todo mundo. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Sexta-feira, sextou. Já já tem a companhia de Rivaldo Luna. E lembre-se, todo carnaval tem seu fim. Então, ame, tenha fantasias, dance, cante. Agora, preste atenção, a batucada parou, tire a fantasia. Na quinta-feira a gente volta, quinta-feira tem mais. Tchau, tchau!
Você acabou de ouvir Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. À Tarde FM. Quem ouve, gosta. Isso é Bahia.
Oferecimento, Oxalá Papelaria. Nosso papel é colorir o mundo.
Liquida de verdade é na Ferreira Costa, na loja, no site ou no app.